Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando sobre as exportações de carne de frango e carne suína. E quem vai comentar com a gente sobre o desempenho do país nesse mês de maio é o Fernando Henrique Iglesias, que é analista da Safras e Mercado. Seja muito bem-vindo, Fernando.
Boa tarde a todos.
Fernando, a gente percebeu, né, a gente acompanha aqui no Notícias Agrícolas semanalmente os dados de exportação divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior. A primeira semana de maio teve aí um pico de compras, essa segunda semana os volumes ainda tenham sido grandes, mas foram um pouco menores que a semana anterior, mas a gente continua tendo os valores pagos bem semelhantes, né, semana a semana. Como que você vê essa movimentação em pleno período aí de coronavírus, né, em todos os países do mundo praticamente? Como que você enxerga essa movimentação das exportações de suínos e aves feitas pelo Brasil?
Olha, as exportações de proteína animal, não só de aves e de suínos, estão indo muito bem nesse ano de 2020 e a tendência é que isso se mantenha. E existe um único fator que justifica todo esse volume exportado pelo Brasil nos primeiros 5 meses do ano, que é a demanda chinesa. A China é muito atuante no mercado nesse momento, tem comprado volumes expressivos e comprando muita proteína de origem animal do Brasil. Então isso justifica todo esse crescimento em termos de volume que a gente vê nesse ano de 2020. No primeiro quadrimestre desse ano, o Brasil exportou 30,5% a mais de carne suína, tá? E em torno de 7% a mais de carne de frango. Então, os volumes são muito expressivos nesse momento.
E, Fernando, houve, então, um aumento na demanda por proteína animal no mercado externo, né, principalmente na China. E ao que a gente pode atribuir esse aumento de demanda, esse crescimento, então, nos volumes embarcados?
Bom, a China continua demandando muito no mercado internacional em função da lacuna de oferta formada pela PSA, que é uma doença que a China está lutando aí nos últimos 2 anos. O rebanho de suínos da China caiu em torno de 46% em função da doença. Então é uma lacuna grande que leva tempo para ser corrigida. E com isso, desde o começo do ano passado, a gente já vê um ímpeto de compra crescente no mercado chinês. E nesse ano está se tornando ainda mais efetivo, comprando volumes ainda mais substanciais.
E aí essa questão, então, desse ímpeto de compras da China, é uma demanda imediata ou é mais para recompor os estoques que a gente também acompanha semanalmente, a China anunciando que vai fazer leilões, né, de quantidades de carne suína das reservas estatais? Isso é para recompor estoque ou é uma demanda imediata do país? Como que você vê esse desenho?
São as duas coisas, na verdade. Como a gente vê que os estoques públicos têm diminuído, há uma tendência de recomposição, mas também a demanda imediata. A China é o primeiro país que conseguiu sair da pandemia, então ela está retomando sua normalidade de consumo. E isso significa que precisa desse consumo imediato também, tá? Então não é só recomposição dos estoques públicos e não é apenas também essa questão de consumo imediato, são as duas coisas somadas. A tendência é que a China siga muito agressiva no mercado nas próximas semanas e isso tem sido uma coisa bastante positiva para o setor carnes do Brasil. O Brasil tem conseguido volumes cada vez mais expressivos nesse ano. Como eu falei ali, exportação de carne suína cresceu 30% e a de frango 7%. Então, é muito em função desse apetite chinês no mercado internacional.
Na questão da carne de frango, Fernando, a gente, né, com o acesso aos números divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, tanto na primeira semana do mês de maio quanto na segunda agora, se manteve aí num patamar de queda de em torno de 20% no preço pago por tonelada em relação a maio do ano passado. Ao que você atribui essa queda e se isso é negativo para as exportações aqui brasileiras, se o exportador ele está perdendo ou se ele está ganhando, né, tendo esse resultado no vermelho?
A grande questão que a gente tem que colocar aqui em relação a esse preço é a paridade cambial. O real trabalha numa paridade muito diferente em relação ao ano passado. O real extremamente desvalorizado, a tendência é que ele se mantenha assim nesse ano de 2020, tá? O quadro é de aversão ao risco, então fuga de capitais dos países emergentes e a deterioração do quadro político e outros fatores acabam levando essa paridade acima de 5,50 por dólar. Nesse caso, o Brasil tem a proteína animal mais competitiva do mundo em função dessa paridade cambial, tá? Principalmente na carne de frango. Então, isso acaba interferindo nos preços. Mas, querendo ou não, como a gente vai ver uma recessão profunda aqui no mercado doméstico, a tendência é que a agroindústria siga focada nas exportações. A remuneração ainda é positiva, mesmo com esse preço inferior em relação ao ano passado. Então, todas as fichas serão depositadas nas exportações.
E você disse que a China, né, tem puxado principalmente aí os volumes exportados. Tem outros países que tiveram um aumento de compras agora nesse mês de maio ou não? Não houve nenhum país que tenha despontado com valores expressivos?
Olha, para carne de frango propriamente dita, a gente sempre tem a Arábia Saudita e o Japão, os países do Oriente Médio, que compram volumes substanciais. A gente não vê crescimentos expressivos aí, se com nada perto do que a China está fazendo. Tá? Estados Unidos, com o fechamento da agroindústria, lá tem gerado oportunidades para o setor carnes do Brasil. O Brasil tem conseguido exportar alguma coisa para o mercado norte-americano, nada muito substancial, tá? nem de perto o que a China está fazendo realmente. Mas o Brasil tem encontrado oportunidades dentro do mercado internacional, e muito em função da agroindústria brasileira conseguir operar dentro da sua normalidade. Lógico, a gente vê algumas unidades fechadas em função da pandemia, vê algumas plantas paralisadas, mas, no geral, a agroindústria brasileira tem conseguido abastecer tanto o mercado interno quanto o mercado externo de uma maneira bastante satisfatória. Sempre importante a gente frisar isso. O Brasil está conseguindo se virar bem, mesmo com todos os transtornos causados pela pandemia.
Inclusive, essa semana, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, fez uma live em que o diretor executivo, o Ricardo Santin, comentou que a expectativa só de exportação para a Ásia nesse ano de 2020 chegue na casa das 600 mil toneladas de carne suína e 1 milhão de toneladas de carne de frango, só para a Ásia, né? Só direcionado para lá. Como que você vê esse otimismo, como que você vê esse cenário do mercado externo até agora o final do mês de maio, até chegando o final de junho, né, para a gente encerrar o semestre? Como que deve ficar esse mercado?
O Brasil tem condições na carne suína de exportar entre 65 e 70 mil toneladas por mês, como tem feito, tá? Isso já vai dar um recorde para o primeiro semestre desse ano de 2020. O que a gente precisa pontuar também é que 53% de tudo que o Brasil exportou de carne suína foi para a China. Então, como a demanda chinesa é muito aquecida nesse momento, essa previsão de um volume muito expressivo de vendas para o mercado asiático procede. A mesma coisa dá para a carne de frango. A tendência é que o Brasil siga vendendo bons volumes. Lógico, a carne suína vai continuar com um crescimento percentual maior em relação às outras proteínas, mas há uma tendência de bons volumes de bom volume de embarques para a carne de frango também e para a carne bovina, que não é o tema dessa entrevista, mas a carne bovina também vai conseguir exportar bons volumes. Para você ter ideia, no primeiro quadrimestre desse ano, o Brasil já exportou em torno de 300 mil toneladas de carne bovina só para a China. Então, são volumes bastante expressivos que levam a crer que um resultado muito positivo nas exportações do setor carnes nesse ano de 2020.
Então, saindo um pouco desse cenário de Ásia e falando então do mercado externo por completo, né, com todos os parceiros comerciais que o Brasil tem, tanto para carne suína quanto para carne de frango, o mercado externo deve seguir comprando bastante, principalmente então puxado pela China. A gente pode esperar bons negócios, bons volumes embarcados para a próxima semana e até o final aí do mês de junho?
O que a gente precisa avaliar também é que a Europa já está começando a reabrir sua economia. Outros lugares já começam a sair da pandemia também, começam a retomar sua normalidade na medida do possível. Então, isso quer dizer que, com os preços extremamente competitivos do Brasil nesse momento, há uma tendência que o Brasil consiga exportar volumes ainda mais expressivos quando o quadro estiver próximo de sua normalidade. Lógico, aparentemente em 2020 é difícil você mensurar o que vai ser o normal, né? O que vai ser... Como quando a gente vai voltar para antes da pandemia, difícil a gente fazer essa avaliação, mas há realmente uma tendência positiva para o mercado externo em relação ao setor carnes.
Certo, Fernando. Eu agradeço a sua participação com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos.
Estivemos, portanto, aqui com o Fernando Henrique Iglesias, que é analista da Safras Mercado, comentando um pouquinho com a gente a respeito das exportações de carne de suínos e de aves. E, segundo ele, a tendência é que os volumes exportados e a rentabilidade dessas exportações continuem fortes até o final do mês de maio e fechando o semestre também até o final do mês de junho. De acordo com ele, pela agressividade das compras feitas pela China, a China segue comprando volumes muito expressivos, tanto de carne suína quanto de carne de frango, principalmente para cobrir um déficit causado pela peste suína africana, que ainda não foi controlada por lá e devastou mais de 40% do plantel de suínos da China. E também por causa da desvalorização do real frente ao dólar, o que torna a proteína animal brasileira muito mais competitiva no mercado externo. De acordo com ele, com a abertura, né, a volta do funcionamento normal em vários países, né, da rotina de escolas, enfim, de circulação de pessoas, o Brasil deve seguir ainda mais forte nas exportações. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.